Ciência.
Quatro províncias angolanas, em Luanda, Bengo e Coloibengo e Malanje, estão afetadas pelo surto de cólera. De acordo com o Ministério Angolano da Saúde, mais de 570 casos foram registados, dos quais 29 pessoas perderam a vida. O surto de cólera foi declarado no passado dia 7 de janeiro, em Luanda, no município do Cacoaco, e contrariamente ao surto de 2017, desta vez a epidemia está a preocupar os responsáveis de saúde. Comigo em linha está o médico especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho. Doutor, em menos de duas semanas, o surto de cólera que começou no bairro do Paraíso já se espalhou por quatro províncias. Como explicar este cenário?
Na verdade, esse surto não apanhou-nos de surpresa. Em finais de 2023, início de 2024, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde já notaram o aumento do número de casos de doenças diarreicas a nível da nossa população, e em função do deficiente saneamento básico que nós temos, da agudização da questão da pobreza, do acesso à economia, da alimentação, 90% da economia na informalidade, havia um risco muito grande de nós em qualquer momento termos casos de cólera. E sem esquecer que países vizinhos, como por exemplo a Zâmbia, o Zimbábue e Moçambique, cujo trânsito aéreo é muito frequente, já estavam a registrar casos. Havia esse risco. Daí que em 2024, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde já haviam definido um plano de contingência para casos de cólera. Profissionais de saúde já foram formados a partir de abril de 2024 e, infelizmente, em 2025 confirmou-se que começou o surto de cólera.
Se havia um plano de contingência, se havia profissionais preparados, como é que se explica este alastramento?
Os últimos dados governamentais apontam que 5 em cada 10 angolanos não têm acesso à água potável. É um número bastante elevado. Depois, também temos que referir que em cada 10 angolanos, 5 fazem defecação ao ar livre. Pois o acesso ao sistema de saneamento, a nível da capital, principalmente, é muito restrito. As pessoas não têm acesso aos sistemas de drenagens comum para as suas águas residuais ou para as águas dos quartos de banho. Estamos a ter chuvas muito intensas nesse período, na capital e em outras províncias também. Tudo isso levou a que o surto se instalasse. Na zona onde tivemos os primeiros casos, por exemplo, no bairro do Paraíso, no bairro das Catanas, na zona do Quicolo, município de Cacoaco, é uma zona que possui outros fatores agravantes. As habitações são muito precárias e, habitualmente, por metro quadrado, residem cerca de 4 a 7 pessoas.
São residências precárias, onde não há latrinas. Já falou aqui da época de chuvas e todos estes fatores prepararam o terreno para este surto.
Exatamente. Com as chuvas que se vêm abatendo pela cidade, o sistema de drenagem não está a funcionar conforme. Há muitas inundações. Então, quando juntamos aglomerados populacionais, enchentes, defecação ao ar livre, falta de acesso à água potável, isto cria um cenário propício para o alastramento da doença.
E soma-se também o tratamento do lixo que é feito na capital?
O tratamento do lixo aqui na capital é um problema crónico. Há bastante atraso na recolha do lixo e o lixo que é depositado no aterro sanitário próximo dessa zona afetada, que está mais para o município de Viana, que é o aterro sanitário dos Molevos, praticamente não é um aterro sanitário, porque não se faz tratamento de lixo. A única coisa que se faz no aterro é a incineração de alguma parte do lixo. Depois a outra é invadida por populações que inclusive aproveitam-se desse lixo para poder se alimentar. As populações, por norma, por causa da falta de contentores para depositar o lixo, depositam o lixo nas valas de drenagem. As valas de drenagem enchem-se, a água da chuva não consegue transitar, quando consegue arrasta todo o lixo para as praias, e isso faz com que o risco de contaminação pela doença aumente ainda mais. Todo esse conjunto de situações faz com que a doença cresça rapidamente.
E que acaba por ter um impacto também nos alimentos que são consumidos.
Na zona da urbanização Nova Vida, que é mais ou menos para a classe média, nós temos os sistemas de fossas e não só, quase sempre a abarrotar e a verter água repleta de fezes. Esta água é justamente depositada num pequeno rio, Cambamba. Na zona ribeirinha desse rio, é praticada a agricultura familiar, cuja rega é feita com a água composta por restos de fezes e lixo dos moradores da urbanização Nova Vida. Se formos na zona afetada, é justamente a mesma coisa que acontece.
A EPAL está com dificuldade em distribuir água para a população?
Dizer que está com dificuldades de distribuir água seria minimizar o problema. Na verdade, nunca houve essa distribuição de água de forma adequada para a população. A água que chega até aos cidadãos é uma água que, infelizmente, tem cor, tem sabor, não cumpre os requisitos da chamada água potável. Agora que está a chover bastante, as populações precisam de água por causa do surto de cólera. Não só não há distribuição adequada, como também não se tem produtos para fazer a desinfecção da água.
Quais é que são os sintomas de cólera e quando é que os pacientes devem dirigir a uma unidade hospitalar?
São quadros de diarreia aguda, bastante abundante. E depois são as câimbras que as pessoas vão tendo, vômitos protrusos, também a fraqueza, muita sede, muita fome. São os sinais e sintomas que estão a ser apresentados pelos utentes.
É neste quadro que os pacientes devem dirigir ao hospital?
Nós temos estado a aconselhar a todas as pessoas que possuem quadros de diarreia e vômito, quer seja abundante, com essas características ou não, a dirigirem-se às unidades de saúde. Que, infelizmente, no caso da cólera, 80% das pessoas que serão infectadas não terão sinais e sintomas, mas infelizmente ainda assim transmitem a doença porque nas suas fezes encontra-se a bactéria que causa a doença. Também o governo fez um bom serviço, já montou na principal zona afetada, que é o epicentro, uma área para internamento dos doentes, uma área para distribuição de água, uma área para distribuição de meios para desinfectar o hipoclorito de sódio, que chamamos de lixívia, para aquelas populações da zona mais afetada. Esse processo tem que ser só mais abrangente para ver se, pelo menos até antes de abril, conseguimos cortar esse surto.
Recomendações deixa às autoridades e que recomendações deixa à população?
As autoridades têm estado a trabalhar bem no quesito informação sobre o estado do surto e as medidas preventivas para a população. Esse trabalho tem de continuar. Deu-se início agora à distribuição de soros, de água, também é um trabalho para continuar.
Para as populações,
o que nós recomendamos nessa altura são cuidar com a água que ingerimos, a água que usamos para a higiene pessoal, para a higiene do meio, para a higiene dos utensílios. Ela deve ser uma água tratada ou fervida. Também termos cuidado com o lixo. Pôr o lixo no saco para as moscas e baratas não terem acesso, porque também são transmissores da doença em si. E pelo menos durante esse período fazemos o esforço de construir latrinas para não haver defecação ao ar livre. E não vamos à praia, porque infelizmente também é uma forma de transmissão, porque o nosso lixo e as águas residuais, as águas das chuvas, todas elas desaguam nas principais praias da capital.
E os pequenos gestos, como a lavagem das mãos, lavagem dos alimentos?
Exatamente, com água tratada, principalmente os alimentos que não vão passar pelo fogo, consumir alimentos de preferência que se tem garantia que foram bem preparados. Fora de casa, nós temos aconselhado as pessoas a não consumirem alimentos que não passem pelo fogo, como por exemplo a salada, entre outros, por causa desse risco de transmissão. E a lavagem das mãos é difícil, e quando não é possível, nem sempre temos água, e quando não temos água vamos passar o álcool ou gel, e isto fica sob responsabilidade das autoridades distribuir esses meios para a população mais carente.
As recomendações do médico especialista em saúde pública em Angola, Jeremias Agostinho, é o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.